A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia.
Olá para você, boa tarde. Hoje, segunda-feira, 13 de abril de 2020, está no ar mais um Panorama da Notícia comigo, Gilberto Martins, até o meio-dia e meia. Eu te faço companhia. Hoje, comemora-se o Dia do Jovem e o Dia do Beijo.
Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
Ciclista morre em acidente na BR-354 em Rio Paranaíba. Jovem é preso pela polícia por agredir e quebrar nariz da companheira em Patos de Minas. Bandidos tentam furtar patrola da Prefeitura de Carmo do Paranaíba. Motorista de 42 anos é preso na MG-235 em São Gotardo por embriaguez ao volante. E ainda, carreta carregada de soja tomba na BR-354 em Carmo do Paranaíba. Isso e muito mais a partir de agora no seu Panorama da Notícia.
No Panorama da Notícia, os números da economia.
O dólar hoje está sendo vendido a R$ 5,14. O euro vale R$ 5,61. As poupanças, com aniversário hoje, rendem 0,24%. Clientes da CEMIG poderão ajudar hospitais no enfrentamento à Covid-19. As informações são de João Eduardo Santana.
A Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, anunciou que vai doar respiradores e equipamentos hospitalares para a rede de hospitais públicos de Minas durante a pandemia de Covid-19. A companhia vai destinar 5 milhões para as aquisições. Durante o anúncio, a CEMIG também disse que os clientes podem aumentar o valor da doação sem pagar nada por isso. A cada atualização do cadastro no site da empresa, mais R$ 5,00 serão acrescentados na doação. O cliente terá de aderir à conta por e-mail. Os valores atualizados estarão disponíveis no site para dar visibilidade às doações. Até o momento, já arrecadaram mais de R$ 7.000. Repórter João Eduardo Santana.
Vamos saber como está o tempo.
A tarde desta segunda-feira poderá ficar parcialmente nublada, com pancadas de chuvas isoladas em Rio Paranaíba. À noite, o tempo também fica parcialmente nublado. A máxima para hoje não deve passar dos 34 graus e a umidade relativa do ar poderá atingir os 85%. Uma carreta transportando soja tombou na manhã deste domingo a poucos metros do córrego São Bartolomeu, em Carmo do Paranaíba. O veículo seguia sentido a BR-262 quando, ao passar pelo local, o motorista perdeu o controle devido ao desnível do asfalto, vindo a sair da pista e bater no barranco e tombar. O condutor fez o teste do etilômetro e aferiu 0,26 mg de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. Contudo, não caracteriza crime de trânsito, mas acarretou infração por dirigir sob efeito de bebida alcoólica. De acordo com as informações do cabo Alexandre da Polícia Militar Rodoviária, mesmo o motorista da carreta tendo sofrido apenas ferimentos leves, uma ambulância da Prefeitura Municipal de Lagoa Formosa esteve no local e o encaminhou para o hospital para receber atendimento médico. O motorista é de Lagamar e a carreta teria saído de Patos de Minas com destino à cidade de Santos, no estado de São Paulo. Como a soja ficou espalhada pela pista e a carreta tombada ocupava uma parte da rodovia, os militares sinalizaram e permaneceram ali até a carreta ser retirada do local. Empresas de transporte em Minas anunciam que vão utilizar a medida que flexibiliza contratos e salários. As informações quem traz é o repórter João Felipe Lolli.
As empresas de transporte de passageiros de Minas Gerais contam com a flexibilização das regras trabalhistas para conseguir manter o regime de trabalho em meio às restrições com a pandemia de coronavírus. Segundo a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Minas Gerais, FETRAN, várias empresas vão dispor das regras previstas na medida provisória, entre elas o pagamento por hora trabalhada e o amparo do seguro-desemprego para complementar a renda, a suspensão total do contrato de trabalho por 2 meses com o pagamento pelo governo do seguro-desemprego, entre outras possibilidades. Rubens Lessa, presidente da FETRAN, afirma que as medidas são necessárias, pois a queda no fluxo de passageiros é de 70%. E diz também que nem todos os trabalhadores terão seus contratos modificados.
Nosso fluxo de passageiros ele está 70% menor do dia a dia. O setor de transporte público de passageiros fez adesão à medida 936, mas não podemos utilizá-la totalmente porque temos muitos funcionários trabalhando para transportar pessoas que são necessárias para o serviço do dia a dia. Só que a demanda está muito inferior à quantidade de veículos que são escalada em função das medidas restritivas de passageiros em pé.
O presidente da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros de Minas Gerais diz que, no momento, não estão previstas demissões no horizonte dos empregadores. Mas, além da medida provisória, o representante pede mais ajuda do governo federal.
Não vão poder acontecer demissões. Precisamos dos funcionários para transportar o número de pessoas que estamos tendo conforme limitações. Nós precisamos, sim, de um recurso que não pode ser só a tarifa cobrada do usuário.
Não há certeza de que as medidas serão suficientes para garantir o serviço e o pagamento dos trabalhadores até o mês de maio.
Para o mês de maio, ainda não é possível fazer uma previsão, porque não sabemos qual vai ser o nível das medidas restritivas.
Segundo dados da Federação, as empresas de transporte de passageiros empregam, em todo o estado, cerca de 100 mil trabalhadores. Repórter João Felipe Loli.
A polícia a serviço da comunidade.
Uma discussão acabou em morte na noite de sábado em Campos Altos. De acordo com as informações, Pablo Ribeiro, de 32 anos, foi ferido com objeto cortante após desentendimento com um jovem de 28 anos. A vítima foi socorrida em estado grave para o pronto-socorro da cidade, porém não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda não há informações do que causou o desentendimento entre os dois. O suspeito do homicídio fugiu e está sendo procurado pela Polícia Militar de Campos Altos. Ladrões tentaram furtar uma moto niveladora New Holland da Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba no último fim de semana. O veículo foi recuperado na manhã de sábado. Ele foi levado pelos bandidos quando estava estacionado numa propriedade rural na região de Gordura, sendo que o maquinista havia deixado a patrulha no local na quinta-feira. Mas na sexta-feira, por volta das 2 horas, a máquina ainda estava na fazenda. De acordo com as informações da Polícia Militar, a moto niveladora foi localizada quebrada na manhã desse sábado numa estrada vicinal que fica próximo à LMG 743, sendo que este seria o motivo que os ladrões teriam abandonado a patrulha no local. As suspeitas são de que os bandidos foram até a propriedade onde ela estava e furtaram o veículo. Eles chegaram a embarcá-la numa prancha, mas por algum motivo eles tiveram que abandonar a máquina. Um fazendeiro que mora na região em que a patrulha estava estacionada chegou a notar a movimentação dos veículos, tendo inclusive soltado algumas bombas para que o barulho amedrontasse os indivíduos. Mas mesmo assim, eles acabaram tirando a máquina do local. Durante as buscas realizadas na tentativa de localizar o veículo, foi descoberto que os ladrões andaram com ela por alguns pontos procurando rota de fuga. E mesmo sendo encontrada pelos funcionários da prefeitura, a Polícia Militar foi acionada para registrar o boletim de ocorrência. A Polícia Militar prendeu na madrugada de Sexta-feira Santa um homem de 30 anos acusado de invadir uma casa em Patos de Minas e agredir uma vítima de 81 anos com uma enxadinha. Leonilson Viana Rocha foi preso após familiares da vítima o perseguirem até um terreno vago. O material roubado não foi localizado. O senhor fez questão de reconhecê-los pessoalmente e foi ameaçado. O crime aconteceu por volta das 2 horas e 45 da manhã no bairro Alvorada, em Patos de Minas. De acordo com as informações da Polícia Militar, o senhor relatou que mora sozinho e que levantou para ir ao banheiro de madrugada. Nesse momento, escutou um barulho de um indivíduo pulando o muro e arrombando a porta da cozinha. Ao se deparar com a vítima dentro de casa, o bandido passou a agredi-la, desferindo um soco na boca e golpes de enxadinha que ele pegou no quintal da casa. Ainda segundo a polícia, a arma branca que Lenilson usou causou uma perfuração nas costas e um corte no braço esquerdo e escoriações na mão e dedos esquerdos da vítima. Na sequência, ele ordenou que a vítima se deitasse no chão e exigia dinheiro. O idoso contou que tinha uma pochete com moedas na cozinha, a qual foi subtraída pelo acusado. A vítima contou ainda que conseguiu fugir e gritar por ajuda. O neto da vítima, que mora nas proximidades, foi até o local e se deparou com o acusado pulando o muro da residência e correndo a pé. O familiar, juntamente com outro neto da vítima, perseguiram o autor até um lote vago e acionaram a polícia. Após rastreamentos no mato e nas residências adjacentes, a equipe policial encontrou Leonilson, que estava escondido em uma residência. Ele negou as acusações e não disse onde estava o material. O proprietário da casa relatou que apenas percebeu a visita de Leonilson momentos antes e que não sabia do ocorrido. O morador ainda permitiu a entrada da polícia para qualquer busca que fizesse necessárias. O material roubado não foi encontrado. A vítima e seu neto reconheceram o Leonilson, que passou a ameaçá-los dizendo que isso não ficaria assim e que eles iriam ver. Segundo os policiais, a vítima fez questão de olhar o acusado de perto e também o reconheceu. O idoso foi socorrido até a UPA pela equipe policial. Leonilson foi preso em flagrante delito e conduzido até a delegacia, juntamente com a enxadinha que foi apreendida. Confira agora o balanço da situação do coronavírus em todo o estado com os repórteres da Rede Tassati.
A capital mineira lidera a lista de casos confirmados do novo coronavírus, com 349 pessoas infectadas com a doença e 6 mortes. Em seguida, aparecem as cidades de Nova Lima, com 44 casos e Contagem, com 17. Nessas duas cidades, ainda não há registro de nenhuma morte pela doença. Também aparecem na lista as cidades de Sabará, Ribeirão das Neves, Betim e Ibirité. Em Belo Horizonte, a prefeitura apertou o cerco contra a doença e tem adotado várias medidas para tentar barrar o contágio pelo vírus, como o fechamento do comércio não essencial e a interdição de pontos de aglomeração, como pontos turísticos e praças. Repórter João Eduardo Santana.
Em Uberlândia, o boletim epidemiológico divulgado neste domingo pela Secretaria Municipal de Saúde aponta 66 casos confirmados de Covid-19. Os casos suspeitos e que estão em investigação aumentaram 4% e passaram de 2.129 para 2.211. O número de mortes por causa da doença não sofreu alterações e permanece em 4. 7 mortes estão ainda passando por verificação. O número de pacientes internados em unidades de saúde com sintomas da enfermidade diminuiu para 28. Desses, 13 estão hospitalizados em unidades de terapia intensiva e 15 em leitos de enfermarias. Na região, segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas, Uberaba confirma 17 casos, em Araguari são 7, 6 em Patrocínio, 5 em Patos de Minas e 4 em Monte Carmelo. 2 casos também foram contabilizados em Conceição das Alagoas. De Uberlândia, repórter Matheus Malaquias.
Em Juiz de Fora, a segunda morte por coronavírus foi confirmada pela prefeitura no boletim deste domingo. Trata-se de um homem de 71 anos que morreu no dia 29 de março. Ainda não foi informada a identificação do paciente e nem se ele apresentava comorbidades ou histórico de viagem. O dado não consta no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, que, aliás, está aquém dos dados municipais. Enquanto o estado fala em 59 casos confirmados em Juiz de Fora, o que já coloca a cidade como a segunda do estado com o maior número de confirmações, os dados municipais cravam 74 confirmações, outras 4 mortes em investigação e 1.139 casos suspeitos. Em uma semana, as confirmações cresceram 60% em Juiz de Fora, já que na última segunda haviam 46 casos confirmados. E o mais preocupante: apesar do decreto de isolamento estar em vigor até o dia 30 de abril, as ruas da cidade estão a cada dia mais lotadas. Na zona da Mata e Vertentes, 9 cidades têm confirmações para o Covid-19, com base nos dados do estado. Muriaé e Ubá têm 4 casos cada. São João del Rei, 3, Barbacena e Manhuaçu, 2 cada, enquanto as cidades de Carangola, Divinésia e São João Nepomuceno têm 1 caso cada. De Juiz de Fora, repórter Désia Souza.
O fim de semana marcou a confirmação de mais mortes por Covid-19 aqui no sul de Minas. Em Pouso Alegre, uma idosa com mais de 80 anos e vários problemas de saúde teve o resultado do exame divulgado. Ela morreu há uma semana. É a segunda morte na cidade. Em Paraisópolis, município com cerca de 20 mil habitantes, foi confirmada a segunda morte por Covid-19, uma freira de 78 anos. O caso anterior é de outra mulher de 88 anos. Em São Tomás de Aquino, a prefeitura confirmou a morte de um funcionário do Sistema Público de Saúde. A idade dele não foi divulgada. O sul de Minas já tinha outras 3 mortes confirmadas, em Ouro Fino, Pouso Alegre e Varginha. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, a região tem 63 pessoas com Covid-19 em 27 municípios. Do sul de Minas, repórter Estela Torres.
No Vale do Aço já são 13 casos confirmados de coronavírus. 7 desses pacientes são de Timóteo, 4 de Ipatinga, 2 de Coronel Fabriciano e 1 de Santana do Paraíso. Dos 13, até agora há a confirmação de 9 pessoas curadas. No momento são mais de 1.600 casos prováveis nesses 4 municípios aqui da região. 1.322 suspeitas somente em Ipatinga. Do Vale do Aço, repórter Alan Souza.
Mariana tem 3 casos confirmados para Covid-19. 2 pacientes estão curados e 1 óbito. 6 casos estão em investigação e 167 estão em monitoramento. Já Ouro Preto não tem nenhum caso confirmado para coronavírus. 4 casos estão em investigação. E um centro de enfrentamento ao Covid-19 será inaugurado hoje. Ele foi construído em um centro de eventos e disponibiliza 50 leitos, mas há possibilidade de ampliação. De Ouro Preto, repórter Gil Isidoro.
O FMG irá disponibilizar atendimento de saúde mental gratuito a profissionais de saúde. Voltamos com o repórter João Felipe Loli.
700 voluntários já integram iniciativa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, que quer oferecer gratuitamente atendimento em saúde mental a profissionais da saúde. A análise é de que estes profissionais estão sob forte tensão, sobrecarga de trabalho, angústia, estresse e medo em meio à atuação diante da pandemia de coronavírus. O isolamento social, ao qual muitos profissionais da saúde têm que se submeter, são outro ponto de tensão que pode alavancar problemas mentais. Quem dá mais detalhes desta iniciativa é o psiquiatra Elian Nunes de Oliveira, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.
Atualmente, estamos coordenando um projeto de extensão assistencial que é voltado para atendimento dos profissionais da saúde, desses trabalhadores da saúde, que estão na linha de frente de atendimento, de cuidados das pessoas que estão com infecção pelo coronavírus, de cuidados intensivos, essas infecções graves, CTIs, urgências, mesmo na atenção primária, na atenção secundária. O grupo dos trabalhadores em saúde, especialmente esses trabalhadores que lidam com cuidados intensivos, é considerado um dos grupos mais vulneráveis diante dessa pandemia, né? Tanto pela sobrecarga de trabalho, né? Pela angústia, pelo estresse. Então é muito importante investirmos na saúde mental, no suporte social, né, no apoio emocional para esses profissionais.
O professor diz que o isolamento social e a pandemia são situações novas com as quais é difícil lidar e que podem trazer sequelas mentais.
É uma situação nova para todos e um tanto inusitada, porque parte das medidas preventivas envolvem também o isolamento social, né? É uma certa restrição na circulação. Isso, de certa forma, também é mais um fator estressante, na medida que afasta as pessoas do seu convívio, das suas rotinas, demandando uma nova organização das atividades do dia a dia, mas também uma nova organização com o trabalho, na relação com o outro, nos procedimentos, né, que são realizados em saúde, né.
O professor explica como o profissional da saúde pode participar gratuitamente desta iniciativa.
Esse projeto tem 2 portas de entrada. Tem uma porta de entrada que é para os solicitantes, para esses trabalhadores que estão em sofrimento mental. Ele pode acessar através do próprio site da Faculdade de Medicina, onde a gente oferta um link onde ele pode preencher o formulário, descrevendo um pouco, né, sobre o que está acontecendo e que tipo de ajuda que ele precisa. A outra porta de entrada que nós temos são para os profissionais voluntários e também está no site da Faculdade de Medicina, onde tem um link para um formulário onde ele vai descrever que tipo de técnica, que tipo de recurso terapêutico ele pode ofertar para esses profissionais da saúde que estão em sofrimento mental. O site da medicina é medicina.ufmg.br. Temos também um link dentro do próprio site da Associação Brasileira de Neuropsiquiatria, abnp.org.br.
Ouvimos o professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Elian Nunes de Oliveira. Repórter João Felipe Loli.
Um jovem de 27 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde de sábado depois de agredir e quebrar o nariz da sua companheira em Patos de Minas. O motivo das agressões seria ciúme excessivo do jovem. A vítima de 34 anos foi encaminhada para a UPA pelos próprios policiais. O agressor acabou na delegacia. O fato aconteceu por volta das 5h30 da tarde na rua João Pereira de Lima, no bairro Cônego Getúlio. De acordo com a Polícia Militar, a vítima de 34 anos foi quem acionou os militares, dando conta de que seu companheiro havia lhe agredido. Quando os policiais chegaram no endereço, se depararam com a mulher bastante tonta e confusa. Ela também apresentava uma lesão no nariz. O homem, identificado como Paulo César Cardoso Brito, de 27 anos, disse para os militares que um homem desconhecido havia entrado na sua casa e agredido a sua companheira. Segundo o Cabo Ribeiro, a própria vítima contou que foi Paulo que havia lhe agredido e que não foi a primeira vez. Diante disso, ela foi colocada na viatura e encaminhada para a UPA com o nariz quebrado. Paulo foi preso em flagrante delito e encaminhado para a delegacia. Segundo os militares, ele possui várias passagens pela polícia pelo crime de Maria da Penha. A Polícia Militar Rodoviária registrou na noite de sexta-feira um acidente de trânsito na BR-354 em Rio Paranaíba, onde um ciclista veio a óbito. De acordo com as informações, a vítima foi identificada como Luciano de Oliveira, de 41 anos. O fato aconteceu no KM-324 e, segundo o motorista do Gol, identificado como Ângelo Matozinho, tanto ele quanto o ciclista seguiam no sentido Rio Paranaíba-São Gotardo quando ele deparou com o ciclista transitando na pista de rolamento. Nesse momento, Ângelo contou que tentou desviar para evitar o acidente, mas como estava muito próximo, não conseguiu. O condutor foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado foi de zero. Uma testemunha identificada como André Cândido relatou que pouco antes do fato, percebeu a presença de um ciclista em zigue-zague pela rodovia, levando a crer que o mesmo estivesse bêbado. André relatou ainda que voltou cerca de 15 minutos depois e já deparou com o acidente. A perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao local para a realização dos trabalhos de praxe e o corpo da vítima foi liberado para o IML de Patos de Minas. O veículo foi fiscalizado e liberado para seu proprietário. A bicicleta, no entanto, foi entregue para uma testemunha identificada como Cícero. A Polícia Militar Rodoviária prendeu na noite deste domingo no KM-85 da MG-235 em São Gotardo um homem de 42 anos por embriaguez ao volante. Ele apresentava sinais de embriaguez quando foi parado pelos policiais. A prisão aconteceu por volta das 22 horas durante a operação de trânsito. De acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária, a equipe policial abordou o GM Astra, que na ocasião era conduzido por EJL, de 42 anos. No decorrer da fiscalização, foi verificado pelos militares que o referido condutor apresentava sinais notórios de ter ingerido bebida alcoólica, como hálito com odor etílico e olhos avermelhados. O condutor realizou o teste de alcoolemia, dando o resultado de 0,42 mg por litro do ar expelido. Diante disso, o condutor foi preso em flagrante delito pelo crime de embriaguez ao volante e conduzido até a delegacia da Polícia Civil de Patos de Minas para as demais providências. O veículo, após ser autuado, foi liberado no local para um condutor devidamente habilitado.
Os detalhes da notícia com Alexandre Garcia.
Eu vejo que o Brasil está construindo hospitais de campanha, né? Nesse fim de semana, no encontro entre o presidente Bolsonaro, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o ministro da Saúde, Mandetta, foi anunciado mais um hospital de campanha em Manaus, 200 leitos. E estavam visitando exatamente um hospital de campanha em Águas Lindas de Goiás para não sobrecarregar os hospitais de Brasília. E vejo também que o Brasil está adquirindo 65 mil respiradores. Aí eu vejo as estatísticas mostrando que a Itália usou 5 mil. O mundo hoje está usando 50 mil. 65 mil para o Brasil. Aí me dá um susto danado imaginando que a gente possa estar se aproveitando do estado de emergência, que não tem controles do orçamento para gastar demais. Tomara que os tribunais de contas, da União e dos estados estejam de olho nisso. De muita gente que está com a corda no pescoço, em governos estaduais, estar se aproveitando disso, né? Tomara que não haja isso. 32 cientistas brasileiros assinaram um pedido ao ministro Mandetta que deixe bem claro que o uso da cloroquina é preciso começar precocemente, não dá para esperar o resultado do exame para comprovar se é Covid-19. Ou seja, dá antes, basta saber quais são os sintomas, né? Se assemelham, dá logo, porque assim funciona. De Brasília, Alexandre Garcia.
Por aqui não tenho mais tempo, nós voltamos amanhã com mais um Panorama da Notícia, atualizando o que é notícia para você, ou a qualquer momento na nossa programação, no nosso Giro de Notícia. Fique ligado e muito bem informado, está chegando agora a segunda edição do Jornal da Itatiaia. Fique com Deus, até mais, tchau, tchau.
Final do Panorama da Notícia. Agora você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo.